Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 20 de julho de 2019, Dia Internacional da Amizade, e a CBN Entrevista tem a satisfação de conversar com o eterno jogador de futebol, João Antônio Faria Júnior, que vivenciou a época de ouro do futebol amador de nossas cidades e de toda a região. Afinal, ontem foi dia 19 de julho e é o Dia Nacional do Futebol. Meu atleta, bom dia, Farias.
Bom dia aos ouvintes da CBM do Vale do Iguaçu. É uma satisfação a Luísa estar junto com você aqui nesse momento, relembrando o passado, aquilo que a gente fez e aquilo que deixou de fazer, mas a maioria das coisas a gente fez com grande satisfação e relembrando também que ontem foi o dia da amizade, né?
Hoje é dia da amizade. Hoje é dia da amizade. E você é um cara cheio de amigos, né?
Cheio de amigos, né? Principalmente relembrando aqueles amigos que foram para o outro lado da vida e estão eternos, como o Nico, que é uma pessoa querida na vida da gente.
A gente vai conversar um pouquinho, se der tempo, sobre o Nico e o Mica também. Meu caro Farias, é Faria, mas você até colocadinho narrava e outros no rádio, futebol, você Farias, Farias, o Seco, isso, se der apelido. E então, vou tomar liberdade aqui de te chamar de Farias, como você era conhecido. Pode ser, meu amigo?
Pode ser.
Pode ser?
Já naquela época quando jogava no São José, estudava no São José, eu tinha uma pessoa que era chamada Dario Bettega. Era pai do Paulinho e do Tataio, que chamava-se Roberto Bettega. E ele me arrumava um monte de apelidos. Era Joaneta, era Teterrão, era não sei o quê. E ele não pegava nada. Era Farias e não era Farias, porque era Faria. E todo mundo falava Farias.
Exatamente. E é interessante, o apelido para pegar, você fica bravo. Aí pega na hora o apelido.
Se você ficar bravo, eu dava risada, tá? Deixava falar. Então
levou sempre numa boa, né?
Sempre levava numa boa e levei a vida inteira numa boa.
Então, até hoje. Bom, meu grande amigo, João Augusto.
João Antônio.
Pô, já Augusto é imperador. Você é imperador. César, foi imperador do futebol nosso aqui, vou colocar. Fazendo analogia com nem outro imperador, entende?
Não tem mais.
Então, o Júnior, né? Vamos conhecer um pouquinho quem é que é exatamente o João. Dá para dizer onde nasceu, os pais? Porque todo mundo conhece você como realmente um cara de destaque no futebol. Mas é bom trazer um pouco, valorizar, ser grato com a família, papai, mamãe, onde nasceu.
Olha, eu nasci em Curitiba.
Ah, você é curitibano?
É, nasci em Curitiba, numa casa do lado do cemitério ainda, no Pilarzinho.
Por isso que você é feio assim?
É, por isso que eu sou feio assim. E vim para cá com 4 anos, ainda de trem, naquela época que era trem, pá, aquele negócio todo. E comecei a aprender a jogar futebol em casa mesmo, que eu morava na Carlos Cavalcante, hoje uma rua da Comercial Bandeirante, de outras...
Cineluz, ali, isso.
Cineluz. Era a rua...
Ali você começou...
Armazém Ideal, a Copel, então era uma rua que todo mundo...
Bom, nem tinha calçada na época.
É, o Hotel Casa Verde.
Perfeito.
Uma série de coisas. Então aprendi com uma bolinha de borracha. Fui aprendendo, porque todo mundo jogava e eu não jogava. Pô, eu digo, tem que aprender de um jeito.
Olha só.
Então, com uma bolinha de borracha, fui aprendendo a jogar bola.
Me diz o nome do pai e da mãe, João, só para a gente valorizar.
João Antônio Faria.
Sim, porque você é júnior,
e
né?
E Madalena Faria.
Mas irmãos, irmãs?
Uma irmã, dois irmãos também mortos, né? É, Dorival Antônio Faria, jogou no Havaí também. Uhum. E Dolores Faria.
Muito bem, é só para dar aquele começo. Agora eu quero entrar naquilo que você começou já a falar, que é a pergunta assim, como foi que o futebol entrou outra vez? Você começou a me falar. Era uma bola de capotão, era uma bola feita de meia, era uma bola de plástico. Como é que houve esse namoro entre você e a bola e o futebol?
Eu morava numa casa, né?
Sim.
Antigamente era difícil, apartamento, né?
Exato. E pátio, né?
Isso. Fazia uma travinha... e tinha uma bola de borracha e ela controlava aquela bola e tinha que jogar naquela travinha lá. Enquanto não acertasse todas as bolas na travinha, eu não me conformava. E depois daquilo ali, eu passei a estudar no São José, porque eu estudava na aplicação, onde hoje é a faculdade também.
Perfeito.
Era a escola de aplicação. Então, eu estudava na aplicação, onde tinha um lugar que eu jogava os bons. E eu tinha que jogar em alguma coisa, porque sempre me deixavam fora. Eu era meu sequinho, meu... Né? Então, eu ficava fora.
Discriminava você pro futebol,
né? Isso, mas aí eu comecei a jogar, aprender a jogar bola. E depois todo mundo queria que eu jogasse. Opa. Do lado deles. Aí fui pro São José, onde estava o Frei Libório, Frei Pascoal, Frei Pacome. Acho que quem era do meu tempo vai lembrar muito bem disso.
É.
Hilário Desordi, que era
perfeito.
O treinador.
Professor de educação física, né?
Junto com o Pastuche, que eram os dois. Uhum. Um do Túlio de França.
Perfeito.
E o outro do São José.
Exatamente.
Então era uma briga de basquete, de vôlei, disso, da, futebol.
Então aquela cancha antiga ali do São José, você usou bastante.
Era o Bosquinho. Uhum. Lá embaixo era o Bosquinho,
sim.
onde hoje os meninos têm lá o Jardim da Infância.
Perfeito, perfeito.
Ali era o Bosquinho, tinha um pinheiro no meio, que você fazia a tabela com o pinheiro para fazer o gol. Então, o beck estava na frente, não dava para passar, você jogava no pinheiro, pegava lá na frente e saía fazendo o gol.
Mil histórias, irmão.
Mil histórias, é. E aí comecei a entrar pro Campo Maior, uhum. onde era pouca grama. No, até hoje começaram, fizeram um campo suíço e grama.
Perfeito.
Um pouco.
Uhum.
Mas era só terra. Então, a bola, quando vinha do goleiro, batia no chão. Se você não dominasse bem, ela te batia na cara e subia 10 metros para cima. Então, ali que eu aprendi que tinha que dominar, tinha que uhum. isso, uma série de coisas. Então, ali já comecei a aprender a jogar bola. E o primeiro time era o Catarinense, era um time que nós fizemos antes de eu entrar no São José em 59.
Ah, você jogava num outro time. Tá, e como é que você foi para o São José? Foi
porque
convite
aí,
já por aquela
60,
questão do de ser atleta? Ou como é que
não,
é?
Em 60 uhum. eu fui fazer a matrícula no São José.
Sim.
Aí o Frei Bertino era o diretor do colégio. Aí o Frei Bertino falou, pois é, você vai fazer a matrícula? Vai. Mas você vai jogar no Catarinense ou vai jogar no São José? Eu falei, o que o senhor acha? Não, se você for jogar no São José, você faz a matrícula, senão vai estudar no Túlio. Aí eu fiz a matrícula no São José.
Você foi esperto, hein?
Eu os 4 anos e joguei no São José, nos 11 irmãos.
11 irmãos famosos, né? O time
campeão,
11 irmãos.
Vários anos, isso, aquilo, pelos 11 irmãos, todos os anos que eu passei.
Você
lá.
Lembra de alguns colegas do time dos 11 irmãos, do São José?
Piccolo, Paulinho, Rulli, hoje está aí ainda, uhum. O veterinário, Rubens Cunha.
O Rubens também é?
O Rubens também jogava junto ali. Tinha mais o Bibo, o Zani, mas esses ficaram.
O Zani era daquela época, né?
Daquela época também. O Zani foi um grande incentivador meu uhum. para mim jogar futebol. Então, eu jogava um tempo no Catarinense, em 59, e o irmão dele jogava outro. Então, nós dividíamos o tempo. Mas depois eu comecei a ficar melhor do que eu caí e comecei a jogar o tempo inteiro.
Começou a passar a perna em todo mundo.
É.
Você era que nem um ser elétrico, dizia, rapidinho, passava.
Eu acho que eu pensava na frente, viu? Eu era, como sou hoje, assim, eu não era avantajado no corpo, uhum. então eu tinha que dar um jeito. Eu tinha que pensar antes, vou fazer isso antes que o beck me pegue no meio.
Você evitava de entrar em choque,
nunca
corpo a corpo, para que você levaria desvantagem.
A não ser que ele corresse uhum. atrás de mim.
Sim.
Porque vários backs já não viam a bola, eles vinham em mim direto.
Sim.
Porque eles sabiam que quando eu dominava era difícil pegar. Uhum. Porque se me pegava, você me matava. Era muito... pesava... como 60 quilos, 64.
Vamos dizer, vou usar uma palavra que você sempre foi elegante, né? Sempre foi elegante.
Eu jogava elegante, bem, fazia os gols. Nunca era gol chutado forte, era sempre colocado onde o goleiro não estava, porque eu sabia que tinha grandes goleiros.
É, um futebol inteligente. Você raciocinava rápido, né? Você
muito rápido.
via as possibilidades e aproveitava muito bem as oportunidades.
Tinha um campeonato no São José que o Cadinho irradiava esse campeonato.
Eu lembro, eu trouxe o Cadinho aqui.
Tinha até o lugar ali.
Perfeito, da... exatamente, que avançava um pouquinho.
Tinha a escada avançada.
Eu vou te dizer uma coisa, falei para o Cadinho aqui. Foi interessante porque ele chegou a dizer, não veio mais transmitir a bola, cara, lá naquele campinho lá embaixo, demora uns 5 minutos para trazer a bola.
E quando a gente estava ganhando 1-0, 2-0, estava lá para baixo.
Para ganhar tempo, né?
Para ganhar tempo. Aí eu demorava o quê? Uns 2-3 minutos para ir. Então. E nós estávamos ganhando aquele tempinho bom.
Farias, assim vou te chamar. Você passou então pelo São José, estudou no Anchieta, mais alguma escola que você estudou, não?
Eu estudei no comércio, com o
Dr. Mansur. Dr. Mansur, isso.
Estudei 2 anos no comércio, não consegui tirar o comércio, porque...
Não quis ser contador.
Aí comecei a jogar futebol e coisa, né? E não tirei o comércio. Ficou nos 2 anos.
Ficou nos 2 anos.
Mas o ginásio São José, naquela época, não sei hoje, você que é professor, mas o ginásio São José era uma referência para entrar na faculdade.
Na verdade, sim, claro, até hoje o São José tem um estudo realmente ótimo, excelente, mas na época, digamos assim, as pessoas de posse da região traziam os filhos para ficar internado no São José.
Exatamente.
E, vamos dizer, os grandes fazendeiros.
E era só homem.
Exatamente, somente homens.
E o Santos,
né?
Anjos era as mulheres.
Perfeito, exatamente. Isso. E aí eu corri na igreja, de um
você
lado...
Você saía do São José para ver as meninas no São
José. E na igreja, assim, de um lado, as internas do São José, o São José do outro lado do
isso
Santos Anjos.
Eu até me lembro de vários professores e que foram nomes e sim, grandes nomes aqui na região.
E essa passagem pelos colégios, você entende que incentivou você realmente a se tornar o jogador que você representou para o amador e poderia ter representado para o profissional também?
Você teve uma infância, assim, com educação.
Perfeito.
Sempre educação. Sempre eu acho que os meninos de hoje têm que ter primeiro educação para poder usufruir de uma boa carreira.
Uhum.
Né? Você veja aí jogadores famosos que saem de algum lugar, não têm uma boa educação, ganham muito dinheiro e jogam e desperdiçam, jogam fora.
Quantos estão na miséria hoje, né?
Quantos estão na miséria? Exatamente. E quantos têm dinheiro e hoje você vê nos jornais criando problemas.
Uhum.
Criando problemas para eles mesmos.
Sim, sim.
Né? Você sabe que nós estamos falando...
Ficam todos alvoroçados.
Alvoroçados, vão para Paris, isso, acho que tudo isso. Não, isso não é. Tem que ter a primeira educação.
Você pegou uma época realmente limpa, no sentido que o atleta era atleta sem toda essa... Sabe, essa questão de coroa, de poder,
não,
né?
Não tinha nada disso.
Exatamente.
Né? Eu até ganhava um dinheiro quando jogava futebol, que era do Havaí, né? Isso,
sim.
Agora que você vai entrar, o dinheiro que eu ganhava, era um bicho, né, que chamava,
perfeito,
eu chamo até hoje.
Uhum.
Eu dividia, eu sabia quem era, precisava mais ali dentro do esporte. Eu dava para um, para outro.
Espírito altruísta mesmo.
Um pouquinho a mais do que os outros. Um pouquinho a mais, não é muita coisa,
sim,
mas eles precisavam mais.
Mais do que você. Só voltando ao Colégio São José, você falou de uma época que realmente o estudo exigia bastante, né? E nós sabemos que tem qualidade até hoje. E toda aluno se aprendeu com certeza o francês, onde teve professores que marcou profundamente a toda aquela abdicação desses freis.
Era,
né,
o hino nacional quando
perfeito,
entrava na sala, todos assim.
Civismo,
primeira
patriotismo.
Primeira série, segunda, terceira, quarta série, entrando junto, cantando hino do colégio, cantando hino nacional.
Então,
isso é uma coisa linda.
Então, Farias, acho que é bom nós tocarmos nisso um pouquinho para mostrar exatamente o cidadão que era oferecido à cidade, ao Estado e ao país.
Sim,
porque, de repente, você vê os absurdos que temos hoje, não só no futebol, mas em todos os sentidos, os setores.
Aluno surrando professor.
Alguma coisa realmente está errada, né?
Isso é uma coisa que o pessoal tem que saber antigamente. Se você em casa chegasse e disse, o professor me mandou para fora da aula, você apanhava em casa ainda e
perfeito,
era levado pelo pai na escola dizendo, olha, ele levou aqui uma correção,
Perfeito.
E você está certo, dizia o professor. É isso.
Exatamente.
Mesmo que tem
respaldo
que fazer.
Total dos pais.
Respaldo total.
Infelizmente, hoje encostou alguma coisa e vem toda a família.
Isso é o fim do mundo.
É um absurdo. Bom, meu caro Farias, nós temos coisas aqui para perguntar para você. Me diz os times que você jogou. Por gentileza, aqui, rapidamente.
Amador.
Isso,
Amador. Amador, eu joguei no primeiro saí jogando no Avaí, no União, campeão pelo União. Depois no Avaí, joguei uma temporada no Juventus e acabei no Ferroviário sendo campeão por todos os...
Você foi da primeira taça?
Não, pegou a primeira, taça não Paraná pegou. Em 63 não cheguei tá. Não estava jogando, estava no São José.
Ah, tá.
Ainda era aluno do São José, tá. 64 fui campeão pelo União. Aí que o Nuxi me levou para lá, né? E eu tive que jogar uma... entrar no lugar do Nardo, acho que todo mundo
Nardo.
Sabe.
Uhum.
E o Nardo não gostou muito. E dentro do vestiário, onde que era do lado da casa da Dona Maria.
Maria, isso.
Dona Maria, né? Ele avançou no Nuxi. O Nuxi tirou o revólver e deu dois tiros para cima. E o Nardo teve que pular a janela.
Coisas de futebol da época.
E felizmente, eu joguei e ganhamos do Juventus de 5-1 e eu fiz 4 gols.
Então, só 4 gols?
Foi tudo. O Nuxi saiu vitorioso.
Então, você não pegou o União na época da família Lima?
Peguei.
Ah, pegou também.
Claro.
Porque eles foram os fundadores, né? Exatamente.
Conhecia, jogava com o Deja, o Durival de Lima, jogou um grande ponto esquerda, um ponto direita.
Perfeito.
Né? Hoje foi juiz de futebol. O Deja também hoje está aí por aí ainda.
Sim, sim.
Então, estamos tudo.
Que bom. E lembrando de coisas boas, né?
Só coisa boa.
Farias. Me diz uma coisa, Farias. Sei que, até anunciei aí no começo, que você vivenciou a época de ouro do futebol amador em nas cidades irmãs e na região. Como é que você viu, assim, na década de 70, a criação de um time profissional Iguaçu? Por gentileza.
Bom, eu comecei em 64, foi aquela época até 73, mas 72 já começou a cair o futebol amador, né? Que nós tínhamos vários estádios, Municipal, Antioco, Bernardo Stan, o São Bernardo, então São Cristóvão, tinha vários times amador. Eu achei que o futebol amador não poderia ter acabado.
Sim.
Futebol amador não poderia ter acabado. Mas com o Iguaçu surgiu na época,
perfeito.
Sim, simplesmente ele acabou.
Na tua opinião, deveriam ter montado o Iguaçu, mas sem deixar o profissional amador parado.
Eu acho que sim.
Porque poderia tirar os talentos...
Talento vindo dali.
Do amador.
Do amador. Perfeito. Talento vindo do amador, mas, felizmente, aí não teve condição.
E começou a vir times de expressão para cá, quer dizer, de repente, o pessoal focou somente no amador.
Focou o profissional. Uhum. E na época veio, jogou, Mauro jogou, Sheila jogou, Rota jogou no São Paulo também, jogou bem, o Chavala.
Sim, isso.
Saíram dali, jogaram no Avaí, logo em seguida jogaram nesses times profissionais.
Perfeito.
Mas foi uma época que você ia treinar, o profissional já não deixava você treinar. Ah, o Salvador da Pátria, não sei o quê, papapá, isso, aquilo. Não gostava do...
Alguém te segurou nessa parada aí, né?
Não gostava do amador.
Uhum.
Não gostava. Então, uhum. O povo daqui queria que o amador jogasse.
Perfeito.
E os profissionais não queriam. Então, dava uma guerrinha. Então, para evitar toda essa guerra aí, eu falei, sabe de uma coisa, vou parar por aqui. Aí comecei a jogar no São Mateuense, no Pato Branco, em vários times.
Alguém veio te buscar.
No Iguaçu, me lembro, joguei duas partidas. Uma no segundo tempo e outra joguei no primeiro. Foi 0-0, uma coisa assim, que eu me lembro. Que é a camisa do Iguaçu.
Perfeito.
Não tenho fotografia nenhuma e não tenho recordação nenhuma, assim, do Iguaçu. Mas o Iguaçu foi uma época boa para o Iguaçu ali no começo.
Sim. Né? Podemos dizer que o Iguaçu perdeu um grande atleta?
Olha, perdeu vários grandes atletas. Vários, porque cada time, União, São Bernardo, Ferroviário, Avaí, tinha 3 ou 4 craques.
Sim.
Muitos craques jogavam muito a bola. Então perderam, mas é uma coisa da vida.
Faz
você
parte,
perde,
né?
De um lado e ganha do outro.
Perfeito. Bem rapidinho, porque nós temos aqui ainda 5 minutos, nem 5 minutos, Me diz uma coisa, e o retorno do Iguaçu agora, como é que você vê? Tua opinião,
Farias? Eu acho que se formar uma grande diretoria, que o Rusk é uma grande pessoa, e se ele tiver um respaldo atrás bom, e vai ser uma boa para a União da Vitória, porque tem um campo bom, o Diogo Pereira, acho que o prefeito está dando todo apoio, e eu acho que é uma boa, terceira divisão, segunda divisão, vai ter que lutar bastante para chegar lá onde que estava o Iguaçu naquela época.
Bom, estão começando na base, estão fazendo a base, então.
Tem que fazer a base, diz que tem vários meninos muito bons. Eu acho que é por aí o caminho mesmo. Fazer a base e bons diretores.
Muito bem. Está aí, então, a opinião do Farias. Me diz o seguinte. Hoje, Dia Internacional da Amizade. Muitos amigos... O futebol?
Olha, grandes amigos. Portas se abriram normalmente sem ter nada que eu pedisse. Abriram por causa que era o futebol, ia lá o Miguel Forte ver o futebol, todas essas pessoas que eram da cidade, prefeito, diretores, deputado e coisa, e gostavam de falar com a gente, gostavam de abrir um portão. Eu acho que quando a pessoa... Tem uma vivência, tem uma educação de infância, abre porta.
Muito bem. Bem rapidinho agora, tipo ping-pong. O que você deixou de fazer, Farias?
Não. Olha, eu fiz tudo o que tinha que fazer, fazia tudo.
E bem feito.
Perfeito. Sem problema.
Muito bem. Do que você tem, assim, uma saudade enorme? O que que... Qual é a saudade sua?
Olha, eu gostava muito de São José. Gostava muito do pessoal do São José, dos professores, do futebol, daquela época.
Daquela época.
Essa época era uma época de ouro também.
Muito bem. Você tem que falar com o Aloysio Silva, então, que ele também não foi teu colega?
Eu jogava tênis de mesa.
Isso, isso, exatamente.
Nunca o tênis de mesa teve tão elevado quanto o tempo do Aloysio.
O Aloysio, exatamente.
O Aloysio era o campeão. Hoje não tem mais campeão de tênis.
Também magrinho, rápido, ágil, né? Exatamente. E diz uma coisa, você está aqui porque um grande amigo teu, admirador... Disse assim, não esqueça do Farias, Carlos Guedes.
Esse cara foi muito bom. Esse cara foi especial na minha vida também, como ele, Carlos Guedes, né? Ele fez uma homenagem. Eu não estive na homenagem porque eu estava fora, viajando, estava no exterior, estava não sei onde que eu estava. E eu vi o Wilson França. Foram duas pessoas. O Wilson me levou no Marcílio Dias, do Itajaí. Eu estive lá treinando, fizeram 1000 propostas para a gente ficar. Também no Piccolo, me levou no Corinthians, entre 200 meninos.
O sistema do Corinthians?
Tinha no Parque São Jorge, entre 200 meninos.
O Silvio é fraco, hein,
Farias? Era 15, fiquei entre os 15, mas vim embora. Saudade da vida, saudade da casa. Aí, aquele tempo, não ganhava nada. Lá era o estudo, era o juvenil. E era a vida, e depois para chegar no profissional.
Muito bem, nós temos um minuto. Eu quero falar do livro lançado pelo Jair da Silva, onde tem fotografias, onde você... Eu não estava aqui na cidade que foi lançado. Quero agradecer aqui o craque Kiko, né? Pelo convite. E o livro eu achei assim, sabe? Fiquei babando quando você mostrou o livro, que eu não tive a oportunidade ainda de conversar com ele depois do meu retorno. E resgatou bem... A história do futebol, o Kiko?
Olha, ele fez um trabalho excelente. Foi um trabalho de profissional dentro da história mesmo que era. Claro que alguma coisa ele esqueceu pelo caminho, mas uma coisinha de nada. Mas é um trabalho espetacular. Ele valeu a pena, meus parabéns, o Kiko. Ele é um craque também em escrever.
Muito bem. Então, esse programa nós dedicamos hoje ao nosso querido Nico. E o Mica, o Nico do profissional, do amador e o Mica do profissional. Aquele gol do Fantástico que o Mica...
Fez um gol, ele então, jogou muito bem, o Mica,
exato,
né?
Então fica a nossa homenagem no programa de hoje e eu quero que você deixe uma mensagem final aos ouvintes da CBN Entrevista, por gentileza.
Você queria que eu falasse do Nico um pouquinho, não?
Olha, infelizmente,
não
nosso
dá tempo
já estourou.
Sim, já queria que eu me despedisse. Eu me despeço da CBM, Aloysio, da Barra do Iguaçu, e de você, acreditando que você é um grande entrevistador e um excelente professor.
Muito obrigado, pô. E aí, com hoje, a presença de João Antônio Faria Júnior, mais conhecido como Farias. Farias, muito obrigado, e que você tenha essa caminhada iluminada, que essas lembranças realmente do passado te fortaleçam no presente, e você é o cara respeitado pelo atleta que você foi. Parabéns. Obrigado. E seja muito feliz, tá
obrigado.
Bom?
Fico feliz.
Amigos, ouvintes da CBN, sábado que vem retornamos com CBN Entrevista. Até lá!